temos connosco a nossa convidada de hoje, da tarde em direto, a jurista Joana Benzinho. É assessora parlamentar no Parlamento Europeu e fundadora e presidente da Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, Afetos com Letras. É também conhecida como a mulher que levou os descascadores de arroz para a Guiné. Joana, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade.
Obrigada, boa noite. Olá, Joana, viva.
Boa noite.
Joana, isto viver dividida no fundo entre Portugal, entre a Bélgica, entre a Guiné, isto é aqui, no fundo, uma gestão muitíssimo grande, logo para começar. Por isso, obrigada novamente por estar connosco, sei que esta logística não foi fácil. Mas como é que tudo isto começou? Em 2009 foi assim? Ou começou até antes, não é? Porque em 2009 criou
a associação. Eu conheci a Guiné-Bissau em 2008 e, portanto, durante ali um ano andei a ver de que forma é que poderia ser útil e eficaz um trabalho no terreno, depois de ter visto as dificuldades que existiam no país. E em 2009 fundei a associação e comecei.
Mas isto começou com uma viagem, não é? Com algo que não havia aqui nenhuma ligação à Guiné, não sei, familiar, nada.
Não, não há qualquer ligação afetiva anterior à minha primeira viagem de férias à Guiné-Bissau, no verão de 2008.
E quando chegou à Guiné, o que é que a impressionou, principalmente? Se calhar aquilo que todos nós, quando vamos à Guiné, nos impressiona, mas depois não fazemos nada. Mas no seu caso, o que é que a impressionou, Joana?
Sim, eu acho que a Guiné representa um bocadinho do que eu estava já habituada a ver nos países em vias de desenvolvimento, que visitava muitas vezes em trabalho, outras vezes de férias. Ali, sobretudo, encontrei crianças que andavam na rua desesperadas a tentar arranjar o dinheiro para se matricular na escola, que ia terminar o prazo de matrícula em 2 semanas, e eles tentavam vender bananas para poder juntar aquilo que supostamente nós achamos que só o Estado ou os pais podem assegurar. E eu estava em casa de amigos, portanto não ia andar a comprar fruta para levar para casa, e disse que não podia comprar, mas que dava o dinheiro para a escola, e o menino disse: eu não posso chegar a casa com as bananas e com o dinheiro porque o meu pai vai me bater. E acho que foi aí um momento em que eu senti que de facto havia ali muita honestidade, muita integridade e sobretudo uma necessidade mesmo de, enfim, de fazer aquilo com 6 ou 7 anos para poder estudar. E
mas como é que se parte do perceber que há uma dificuldade, uma carência em algum momento da vida e em algum local, em algum território, com algumas pessoas, e passar do momento em que percebemos o que é que se passa para a ação? Como é que acontece esse clique e o que é preciso para que isso aconteça?
Foi um ano que andei ali um bocadinho a maturar a ideia de poder ajudar as crianças. Enfim, aquelas que eu conheci na altura, que era ajudá-los a poder estudar, a continuar os estudos. Daí comecei a alargar aos amigos este meu entusiasmo por os ajudar, começaram outros a ser ajudados. E depois chegou o momento em que eu percebo que está a passar dinheiro por mim para chegar a um destino em que eu prefiro dar-lhe rastreabilidade, alguma transparência, e percebi que a associação era essencial para poder ter uma relação, enfim, transparente com o país, com as crianças que apoiávamos. Criámos um projeto de apadrinhamento. E daí tudo começou a desenvolver-se. Fizemos a primeira escola em 2010, agora temos 4.
Tem 4 e tem também um projeto com uma biblioteca, não é? Estive a ver no Facebook. Aliás, para quem nos está a ouvir, se calhar a forma mais fácil de chegar até vocês é através do Facebook ou através do site. O site é simples, é afetosconletras.blogspot.com ou através do Facebook, como dizia. Fala um bocadinho deste projeto já agora da biblioteca e já vamos aos descascadores de arroz, que isto fez aqui toda a diferença.
Nós temos bibliotecas no país inteiro, não é só uma. Nós começámos a fazer pequenas bibliotecas em arcas, que levámos até às ilhas. O arquipélago dos Bisagós tem 88 ilhas, e estamos a falar de ilhas que não têm qualquer tipo de acesso à saúde, à educação, muito menos a um livro, que é um bem de luxo, claro, na Guiné-Bissau. E começámos a criar as arcas biblioteca. Daí passámos por algumas bibliotecas físicas de jardim, aquelas bibliotecas públicas que metemos em todas as regiões do país, por isso é que eu digo que estamos implantados no país todo. E atualmente temos 2 bibliotecas físicas, uma na casa onde nasceu Amilcar Cabral, na cidade de Bafatá, onde temos 800 livros e, portanto, criámos na casa-museu um espaço de biblioteca. E na cidade de Bissau temos uma com 12 mil livros, que também serve à população, quer dizer, potencialmente uma grande população, porque eles não têm acesso à leitura. Infelizmente, na realidade, se calhar não são tantos os leitores, porque há muito pouca gente que sabe ler e escrever.
Ler, mas esses livros foram doados e depois foram levados por vocês?
Sim, foram doados em Portugal. Fizemos uma campanha a nível nacional e normalmente levamos em contentores todo este material.
Então, e os descascadores? Porque isto é, para já, para quem não sabe, isto é uma tarefa muito demorada, descascar arroz, é muito penosa também. E as crianças, no fundo, acabavam por ocupar, para ajudar, não é? As mães, sobretudo, nesta tarefa, acabavam por não ir para a escola. E, portanto, foi aí que a Joana pensou: eu tenho que tratar do assunto.
É, Primeiro é preciso perceber que na Guiné-Bissau o arroz é a base da alimentação. Uhum. E a má nutrição e a pobreza do país levam que muitas vezes a única refeição do dia seja um prato de arroz, um único prato de arroz. E, portanto, a importância do arroz na vida social é enorme, o que leva a que os pais fazem a primeira aragem da terra, as mães cultivam o arroz e depois do secar ele tem que ser descascado de forma manual, naturalmente. E são essencialmente as meninas que fazem esse trabalho. O que acontece com este trabalho de 4 a 5 horas diário é que não lhes permite ir à escola. Portanto, elas têm normalmente as atividades da casa que ficam a cargo das mulheres e das meninas. O nosso trabalho no terreno levou-nos a perceber isto e, de repente, não foi uma ideia nossa. Sabíamos que estas máquinas existiam, noutras realidades funcionavam e tentámos, em 2014, numa primeira aldeia, instalar uma descascadora de arroz. E a verdade é que, neste momento, a escola tem mais meninas do que meninos. Isso, para nós, foi a maior vitória. E estamos, neste momento, agora a trabalhar num projeto mais ambicioso, que é ajudá-los a comercializar o arroz que estão a descascar.
Eu ia-lhe perguntar precisamente isso, porque existe esse objetivo e você é isso que querem fazer também já este ano, não é?
Sim. O nosso objetivo é, antes de mais, certificar aquele arroz como biológico, porque, de facto, ele não tem qualquer interferência de químicos. É um arroz muito valorizado, não só na Guiné-Bissau, acaba por ser mais caro que o arroz importado, como pelos países vizinhos que conhecem a qualidade do arroz. E o que nós queremos é, portanto, certificá-lo biologicamente, ensacá-lo num primeiro momento para vender no país. Já levámos as máquinas de ensaque, já levámos a balança, temos estado em trabalho com a comunidade e pô-los a vender na cidade de Bissau, sendo que nós asseguramos todo o material para o ensaque, asseguramos a distribuição e o que queremos é que eles depois, com o dinheiro, percebam que podem engordar os orçamentos familiares ou ter outro tipo de objetivos. Em particular, nesta aldeia, na primeira reunião, as mulheres, que ali têm um papel preponderante em tudo o que é gerir o orçamento da aldeia, pediram-nos duas coisas. Primeiro, que o dinheiro, portanto, os lucros, ficassem para as mulheres e não para os homens. E a primeira coisa que querem fazer é um centro de saúde, que não têm, portanto...
Mas, portanto, a Joana falava dos descascadores e de tudo o que depois as consequências de melhorar, neste caso, tornar mais rápido aquilo que vai permitir à população fazer. Mas em tudo isto acontecem boas ideias, mas, como explica, não é só, por exemplo, levar descascadores para lá. É preciso ensinar as pessoas ou motivá-las para fazer uma gestão daquilo que têm à sua volta. Não é só dar-lhes as ferramentas, é ensiná-las a usá-las. Viu também muitas dificuldades nesse campo?
Sobretudo já vimos alguns casos falhados de projetos cheios de boa vontade e, portanto, o nosso trabalho desde o início foi sempre feito com a comunidade, não para a comunidade. Portanto, temos que perceber se eles estão interessados em trabalhar connosco e logo no dia em que a máquina chega ao terreno, nós temos um técnico que fica na aldeia ou na localidade durante vários dias a trabalhar com eles, a explicar como é que a máquina trabalha. Toda a gestão da máquina, do seu funcionamento, é feita de forma comunitária, portanto temos três pessoas encarregues de tomar conta da manutenção da máquina e a verdade, não sei se é uma questão de sorte, se de pragmatismo na forma como atuamos, tem corrido muito bem. As pessoas envolvem-se de uma forma extraordinária no trabalho. De facto, eles ficam com o arroz muito, muito melhor para comer, porque tem mais valor nutricional, sai menos partido, tem mais qualidade no geral, mas podiam não dar interesse e, portanto, não ter qualquer estima até pelo projeto em si e pela máquina. Para ter uma ideia, a primeira que instalámos em 2014, acabámos de encomendar esta semana a primeira peça de substituição para a máquina, portanto, dá para perceber o carinho com que ela é tratada. É um aparelho que todos os dias funciona. Há um dia que eles dedicam à aldeia ao lado para lá ir, porque eles não têm máquina descascadora. Há uns que de 10 km numa outra localidade se deslocam ali para descascar o arroz. Criou-se ali também um espírito.
Uma cooperação também, não é? Entre aldeias, que é muito importante.
E para nós é ótimo perceber que há esta capacidade de trabalhar em conjunto, não é? E de, no fundo, capitalizarem um bem que foi dado a uma aldeia, mas que pode ajudar mais gente.
Ó, Joana, só para eu perceber, como é que gere tudo isto com uma vida tão preenchida, porque tem a sua profissão, enfim. Como é que gere tudo isto? Quantas pessoas é que fazem parte da Afetos com Letras? Quantos voluntários têm? Como é que funciona?
Nós somos uma ONG muito pequenina. Efetivamente, a trabalhar somos três pessoas que comigo dedicam todo o seu tempo livre, as férias, os fins de semana a trabalhar no projeto a partir de cá. E lá temos 12 funcionários, que são os professores guineenses que estão nas nossas escolas, que são pagos por nós. E com quem trabalhamos à distância e numa base de confiança que funciona, felizmente, muito bem. Temos os mesmos professores desde o início, quer dizer que a relação é boa. E só há bocadinho nas bibliotecas falei das físicas, esqueci-me de falar numa muito, muito interessante também, que tem cerca de um ano de projeto, que é uma biblioteca itinerante que criámos com uma outra ONG portuguesa, que é a FEC, e que percorre o país todo com livros e com jogos tradicionais e animadores que vão às escolas, então, que essas não, nunca viram um livro na vida, um conto, nunca ouviram contar uma história, e é também muito interessante.
E Joana, enfim, desde 2009 para cá, já lá vão 11 anos, fazendo as contas, sente-se preenchida? Sempre teve este seu lado de querer dar aos outros? Porque eu sei que enfim, também é professora de informática para imigrantes portugueses na Bélgica. Sempre houve em si esta noção de missão, quase?
Não procurei diretamente fazê-lo, nem nunca ambicionei criar uma ONG. Hoje em dia, quando olho para o que fizemos nestes 10 anos e para aquilo que criei, nunca, em momento algum, achei que iria seguir por aqui. Surgiu na minha vida a informática porque uns amigos queriam criar o curso e convidaram-me para ir dar aulas, e portanto avancei nessa área. E surgiu a Guiné porque fui de férias, e acho que as coisas vão surgindo e construindo-se um bocadinho por intuição e, se calhar, por necessidade de eu própria poder fazer alguma coisa pelos outros.
Foi tendo também algumas pessoas ao longo do caminho que a foram inspirando para isso?
Eu acho que a maior inspiração encontramos lá, que é ver a mudança que se pode fazer, e isso inspira-nos a fazer sempre mais. E tenho tido a sorte de, no meu percurso profissional e pessoal, das pessoas que me envolvem, ter amigos que se vão juntando à causa, um bocadinho às vezes entusiasmados por mim, porque muitos nem conhecem a Guiné-Bissau, então onde eu trabalho, na minha bolha, nem sabem onde é que é a Guiné-Bissau. E são este tipo de pessoas que depois me inspiram, porque vejo que começam também sem ter qualquer ligação ao país e ficam ali coladas ao
projeto. Mas dizia há pouco, isso ficou-me também aqui na retina, que essa questão de não basta boa vontade quando chega a um lugar desses, porque tudo pode falhar, mesmo com essa boa vontade. E dava o exemplo de alguns casos que já não correram, que não correram muito bem, não é? Portanto, é essa a mensagem que deixa também para quem tem vontade de ajudar, porque por vezes voluntários não faltam em alguns casos. O problema é mesmo organização e saber para onde se vai e o que é que se quer fazer, não é?
E sobretudo trabalhar com as populações e respeitar os hábitos, o contexto, a história deles, porque tudo isso é muito importante. Às vezes há situações em que achamos que um projeto pode ser fabuloso para desenvolver uma sociedade, mas não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com a forma como onde eles querem evoluir. Nós estamos um bocadinho a aplicar a nossa realidade ali e achar que tudo pode correr da mesma maneira. Somos...
E não se pode pegar num projeto que correu bem em Portugal ou na Bélgica e de repente levá-lo por si só para a Guiné-Bissau e achar que tudo vai correr como correu das outras vezes.
Sim, sobretudo porque nós também temos uma envolvência que nos dá apoio em termos de manutenção, de informação, de formação, que depois no terreno não há. E podemos levar coisas fabulosas para lá, mas de repente vimos embora a peça avaria ou as pessoas não têm informação de como continuar a fazer da forma que estava a ser feito porque ela foi implementar, e as coisas acabam por si e morrem. Às vezes não se percebe porque é que grandes projetos no terreno e de cooperação, estou a falar até de cooperação de Estado, muitas vezes que envolve dinheiro, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, mas que depois acaba o tempo do projeto e o futuro... dita a morte imediata, quase, porque eles sozinhos não conseguem avançar.
Falando desse futuro, e para terminarmos a nossa conversa, que infelizmente não temos mais tempo, objetivos, Joana, a curto prazo?
Neste momento o objetivo maior é de facto certificar o arroz e ajudá-los a ter rendimentos que desenvolvam as localidades que estamos a apoiar. Temos mais uma máquina de arroz, descasca de arroz a caminho. Estamos a recuperar uma capela antiga portuguesa, onde vamos fazer uma biblioteca numa ilha de 6.500 habitantes que não tem também qualquer tipo de acesso à leitura. E é sempre trabalhar nesta área: educação, leitura, ajudar as mães e as mulheres a poder ganhar mais dinheiro para ajudar os filhos a ter futuro.
Pode acompanhar o trabalho da Afetos com Letras através do site afetosconletras.blogspot.com, também através do Facebook. A Joana Benzinho juntou-se a nós, é fundadora, é presidente da Afetos com Letras. Joana, obrigada. Até à próxima.
Obrigada.
Obrigado, Joana.
Rádio Observador 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça o que acontecer.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.